Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafa Brasileiro. Estou aqui com o Lucas Fittipaldi e Thiago Minhoca. E a gente vai falar aí de Ceará 1, Santos 1. E para começar esse Telecast, eu queria até o depoimento, primeiro aqui de Lucas, que ele, antes de começar a gravação, ele definiu a partida com a palavra. Qual a palavra, Lucas, que você usa para definir o resto dessa partida? Seja bem-vindo.
Injusto, né, Rafa? Injusto, porque tudo que o Ceará fez hoje por merecer, construiu para merecer a vitória, no final escapou, né? Aquele gol ali do Santos, eu até coloquei no meu Twitter, né, dizendo que já na reta final ali, foi um gol que caiu do céu para o Santos, a verdade é essa. E um gol para lembrar o torcedor do Ceará o quão difícil é a missão, né, que o Ceará tem pela frente de tentar se livrar, né, desse rebaixamento, porque o saldo é muito negativo, né, Rafa? Mas eu acho que os aplausos da torcida do Ceará ao final da partida, por mais que tenha doído esse gol do Santos, por tudo que foi o jogo, né, pelo volume do jogo que o Ceará teve, volume, as chances criadas, a quantidade de chances criadas pelo Ceará, né, senhor do jogo, nos dois tempos, né, por tudo isso, o torcedor reconheceu e fica uma sensação de que o Ceará está vivo. Ainda é bem difícil, a gente sabe disso, né? No ranking FMI, né, que a gente faz nos podcasts, no podcast raiz da segunda-feira, né, aquele saldo devedor, o ranking de Fred, né, o saldo devedor dentro de casa, aí é a frieza matemática, né, o Ceará vai para menos 14, né, e é uma conta indigesta, né, a essa altura do campeonato, ainda no primeiro turno, é bem indigesta. Mas, queira ou não, quando você olha para a tabela, você vê um Ceará hoje já aparecendo ali em 18º, né, o ponto serviu para ele ganhar uma posição, ainda que o Atlético Paranaense tenha um jogo a menos, né? Mas o Atlético Paranaense, por sinal, é o adversário do Ceará no próximo sábado, e um jogo novamente no PV, né, onde o Ceará tem conseguido atuar tão bem. Então, assim, é um adversário direto, e que uma vitória do Ceará zera essa conta do jogo a menos, né? Ele garante, ele confirmaria essa posição, esse X aí no Atlético Paranaense. Então, e se colocaria, de fato, né, nessa briga, teria tudo para encostar, na verdade, né, nos times que estão ali, os primeiros, no caso hoje é o Bahia, né, o primeiro fora da zona de rebaixamento, Rafa. Então, assim, quando você olha para o jogo e vê que o Ceará teve 22 finalizações contra 7 do Santos, e se você for tirar isso aí para chances, boas chances, chances reais de gol, eu acho que a proporção se mantém, tá? Eu diria que dessas 22 chances aí que as estatísticas apontam para o Ceará, pelo menos umas 6, 7 foram chances reais de gol que o Ceará teve, sabe? Que exigiram grandes defesas de Vanderlei, teve bola trave, teve bola passando raspando, enfim. E dessas 7 do Santos, talvez uma ou duas, tirando o gol, levou algum perigo ao gol de Everson. Então, eu acho que foi um jogo que também serviu para justificar, né, o momento dos dois times, nesse pós-Copa do Mundo, o Ceará confirmando, né, não pelo resultado, porque realmente precisava da vitória, mas pela atuação, confirmando essa reação e essa evolução que a gente tem visto sob o comando de Lisca, né? Se a gente para analisar, desses 5 jogos pós-Copa do Mundo, são 3 vitórias do Ceará, um empate, que foi esse de hoje, e uma derrota, aquela para o Internacional no Beira-Rio, né? Já havia vencido Sport, Fluminense e Ceará, e Paraná. Então, assim, é uma reação muito, muito visível, né? Muito importante, que mostra, assim, Rafa, que para mim, assim, que o Ceará é a prova de que ninguém, nenhum time pode jogar a toalha no campeonato. Porque depois daquele início, o futebol que o Ceará vinha apresentando, a gente, boa parte, né? Nós, inclusive, todo mundo já imaginava o Ceará, já colocava o Ceará como praticamente rebaixado. E hoje, ainda que a missão seja difícil, a gente vê esse Ceará muito vivo na briga, sabe, Rafa? E a partir de quê? A partir de alguns ajustes, né? Um time à prova de que, com uma nova metodologia de trabalho, que foi a que Lisca trouxe, alguns ajustes importantes de algumas peças ali pontuais, você consegue causar uma metamorfose na equipe. Porque o Ceará que a gente vê hoje é um time completamente diferente daquele que vinha atuando na primeira parte do campeonato, né? Você vê a entrada de um jogador como Quixadá, que veio da Série D, jogo a jogo, tem confirmado quanta diferença ele tem feito, né? Uma grata surpresa, né? E você vê hoje um jogador como o Callison, que porra, o cara deu trabalho, um jogador veloz, né? Imprimindo um ritmo muito forte ao Ceará. Se você parar para analisar a estatística de posse de bola, é muito interessante. O Santos terminou com 51% de posse, o Ceará com 49%. Né? E você vê assim, como significa pouco, né? A gente tem batido nessa tecla de como a posse de bola tem significado pouco. E como significa muito mais é a sua intensidade, né? A posse de bola foi praticamente a mesma. Mas se você para para analisar o jogo, a sensação que você tem é outra. A sensação que você tem não é nem a sensação. O fato é de que só deu Ceará. Por quê? Porque foi um time que, quando teve a bola, soube ser intenso, soube ser veloz, né? Soube ser articulado, né? A engrenagem funcionou. É um time que está jogando certinho. Dentro do seu padrão, é como se Lisca, o grande mérito de Lisca, eu acho que ele está conseguindo tirar o máximo desses caras, sabe? Você vê o gol do Ceará, o contra-ataque ali, já no segundo tempo, quando abriu o placar, depois de martelar muito, é um contra-ataque o gol, mas a bola passa no pé de cinco jogadores, né? Uma jogada muito bem articulada, de pé em pé, né? De uma área, de um campo a outro, assim, né? Com muita velocidade, com uma finalização precisa de Arthur para completar. Então, assim, eu confesso que eu fiquei impressionado com o volume de jogo do Ceará, ainda que seja tenha sido um jogo contra um adversário em mau momento, no péssimo momento do Santos, né? É o oposto ao Ceará, né? Nos 6 jogos que o Santos fez, uma mais do que o Ceará, porque o Ceará teve aquela folga acho que foi na 16ª, 17ª, não jogou contra o Bahia, né? Porque o Bahia envolvido na Sul-Americana, mas o Santos fez 6 jogos e não venceu nenhum no pós-Copa, né? A última vitória do Santos é na 12ª rodada, antes da parada para a Copa do Mundo, né? O Santos tem 5 empates e uma derrota, né? Esse contraste, mas ainda assim a gente sabe, né? As peças individuais que o Santos tem, né? E assim, não esperava um volume, uma diferença como foi esse jogo de hoje. Realmente foi 1-1, Rafa. Muito enganoso. Coisas que acontecem só porque é futebol mesmo, que é o esporte diferente de tudo. O Ceará poderia ter vencido e vencido bem, com uma certa margem, esse jogo de hoje, Rafa.
Passa a bola aqui para o meu amigo Thiago Minhoca. Thiago, seja bem-vindo. Eu queria que você trouxesse a sensação de quem está aí direto de Fortaleza, qual foi a reação da torcida e como você viu essa partida. Porque acho que isso aí vai ser unânime, né? O Ceará foi dono do jogo, aproveitou um Santos que não vinha completo. O Cuca parecia que estava até satisfeito com o empate desde o começo. E o Ceará pecou no que a gente fala muito aí na Série A, né? Seria detalhe, aproveitar chances, e será não aproveitou.
Pois é, Rafa, Lucas, primeiramente, mais uma vez, a honra participar do Teller. Falar sobre esse jogo do Ceará é bem complicado porque, primeiramente, né, era um jogo, eu até citava no Teller passado que eu gravava com você, Rafa, e que para mim era um jogo que eu não sabia o que podia ser, não sabia se o Santos vinha com tudo para cima, se ia criar logo de cara muitas possibilidades, dado a situação que estava na zona do rebaixamento, ou se ia ser mais precavido, né, e tudo mais. E se o Ceará também ia ter essa postura, já que boa parte dos atletas que o Ceará trouxe recentemente, já colocou como titular, Edinho, Cardona, Quixadá e o Leandro Carvalho, eram jogadores, aliás, com exceção do Edinho. O Edinho veio jogando regularmente pelo CSA na Série B. Os outros três, Cardona, Leandro Carvalho e Quixadá, não estavam num ritmo de competição com jogos praticamente quarta domingo, como o Ceará está tendo, né, durante essa semana. Jogou no final de semana, jogou hoje e jogará no sábado contra o Atlético Paranaense de novo no PV. Então, esses jogadores já se imaginava que teria esse problema, essa questão da condição física e tudo mais. E, enfim, era um jogo que o começo, durante o começo do jogo do Ceará, mostrou uma equipe totalmente dominante mesmo contra um Santos, que realmente nos iniciais mostrou ser mais precavida, não se lançar tanto ataque. O Cuca apostou, tirou até o Gabriel, né, o Gabigol da equipe titular, foi no Yuri para tentar ser esse jogador referência, só que o Santos praticamente não causou nenhum tipo de incômodo no Ceará no primeiro tempo. Só no primeiro tempo o Ceará deu 11 finalizações e isso também se repetiu no segundo tempo. Foram também 11 finalizações, fechando as 22 ao todo na partida. Então foi, de fato, a partida mais exemplar do Ceará nessa competição até agora. Então, desde o primeiro minuto até o último minuto, o Ceará foi todo para cima, criou várias possibilidades e frustra por conta disso, porque foi a melhor partida, aquela que apareceu mais oportunidades. Antes, eu até apontei isso em vários telecasts anteriores, eu tinha dito que o Ceará tinha problemas na criação ofensiva, era a pior equipe das 20 que eu tinha visto até agora na Série A em construção ofensiva, mas hoje foi exatamente, pecou na finalização. No primeiro tempo, o Arthur jogou muito, o Arthur criou várias possibilidades. Foi exatamente aquele jogador que chamou a atenção do Palmeiras a ponto de ser contratado, vai no próximo ano. E teve umas três possibilidades assim que ele tanto deu trabalho para o Vanderlei, né? Tem que colocar o mérito do Vanderlei, ou a bola passou muito rente à trave. Agora, um jogador, como até o Lucas estava bem citando, que teve muita movimentação, deu muita opção, que foi o Carlisson, ele perdeu três boas possibilidades no jogo. Ele perdeu uma no primeiro tempo, que o Arthur até tenta colocar na área, e ali uma confusão na área, a bola sobra e o Carlisson por pouco não alcança. E no segundo tempo ele teve duas boas chances. Uma, ele muito próximo da pequena área conseguiu sequer acertar o gol, ali foi uma grande chance desperdiçada. E uma outra que ele acabou demorando demais também, não conseguiu finalizar no gol do Vanderlei. Então o Ceará criou de fato inúmeras possibilidades. Algo, se a gente fosse falar para qualquer pessoa que não tava, que estava acompanhando o Ceará até a pausa da Copa, ninguém imaginaria que o Ceará jogaria tanto como jogou agora contra o Santos. Se você pegar qualquer jogo do Ceará nos 12 primeiros jogos e comparar com esse, você nem imagina que é praticamente quase o mesmo time, porque as duas únicas peças que começaram hoje titular com relação àquela boa parte daquele elenco foi Edinho e o Quixadá, no caso. Boa parte já estava lá, tudo bem. Fabinho chegou um pouco depois, outros jogadores estavam machucados, como era o caso do Richarlison e tudo mais, mas é incrível como o Lisca fez desse time um time muito mais competitivo, muito mais disposto, com mais alma mesmo, que é o torcedor bateu palmas no final por isso, pela luta, pela garra, algo que, principalmente na era Jorginho, que foi muito rápida, né? O Jorginho colocou o time do Ceará num patamar que todo mundo já carimbava o rebaixamento certo. E embora essa situação não tenha mudado tanto em termos de o Ceará ainda realmente tem um caminho longo para até escapar desse rebaixamento, mas a postura mudou. E isso, pelo menos, dá para imaginar, pelo menos para o torcedor alvinegro, pensar numa possibilidade de reação. A questão é que esse foi um jogo que os três pontos estavam na mão e dois escaparam pelo gol de empate, um gol até bobo, né? Um gol. Uma chegada fortuita mesmo do Santos, já no final do jogo. Eu até estava conversando acompanhando aqui pela rádio, onde eu estava trabalhando, e todo mundo já praticamente cravando a vitória. Eu falei: olha, 1-0, o Santos é time grande, ele só precisa de uma bola, e tanto é que foi, né? Então foi uma situação que a gente sabe que equipes grandes sempre não precisam jogar bem, não precisam fazer um grande espetáculo, a bola parece que sempre sobra de alguma maneira para eles, E foi essa bola que um cruzamento que veio pelo lado direito. E o Jamota, que para mim foi uma falha defensiva ali do Ceará, o Everson também poderia ter antecipado, não permitido ali que a bola chegasse no Jamota, e tomou o gol de empate. E dessas possibilidades que o Santos criou, além do gol, obviamente, teve uma possibilidade apenas, né, que foi uma bola do Bruno Henrique, que aí ele saiu realmente em velocidade, já estava passando pelo Everson, ele poderia até ter feito uma cavadinha, ter encoberto o Everson que estava adiantado, e poderia até ter feito o 1-0 ali antes. E realmente o Ceará no segundo tempo começou a ceder um pouco mais de espaço. Então, nessa dinâmica de jogo que acabou acontecendo durante os 90 minutos, foi pouquíssima chance do Santos. Essa chance acabou vindo no final com o um gol de empate, e o Ceará criando inúmeras possibilidades. É uma pena mesmo, assim, para o torcedor alvinegro que, apesar de ter aplaudido, ele sai frustrado porque seria três vitórias seguidas, seriam quatro após a Copa, igualaria o São Paulo, né? O São Paulo foi a única equipe que no pós-Copa venceu quatro jogos, perdeu só para o Grêmio. Então o Ceará tem ali um dos melhores desempenhos no pós-Copa, tem 10 pontos, assim como o Internacional, como o Grêmio e tudo mais, tem um dos melhores retrospectos, mas para ele precisa de uma sequência de vitória. Quase vinha uma terceira vitória, algo que aconteceu em 2010, lá naquele começo que o Ceará brigou até com o Corinthians lá em 2010, quando subiu de 2009 para 2010, e aí não veio essa terceira vitória seguida. Agora vai pegar o Atlético Paranaense, um adversário que está em melhora, né? Vamos ver como é que vai ser esse duelo, mas foi, digamos, um jogo realmente frustrante, pelo tudo que o Ceará produziu, por tudo que o Ceará criou. As possibilidades que foram criadas, realmente esse empate tem aquele gostinho de, não, não derrota, né? Mas realmente perder 2 pontos na atual situação do Ceará não realmente não era a melhor, não foi a melhor das coisas. Então fica aí esse lamento para a torcida alvinegra e, obviamente, pelo menos reconhecer o trabalho que foi feito e que está sendo feito até então. Vamos ver nas próximas rodadas.
Eu diria, viu, Minhoca, que foi doído, sobretudo doído, porque o time fez de tudo e o torcedor sabe que o time fez tudo para ganhar o jogo. Faltou botar mais bola para dentro, claro, mas assim, jogou no limite, como eu havia falado, assim. E assim, a sensação que fica, eu acho que é de dor mesmo pro torcedor do Ceará, embora, volto a reforçar aqui, o Ceará hoje, o fato dele estar tá vivo no campeonato. Só isso, mesmo com toda a dificuldade que ainda tem pela frente, mas só isso, eu acho que para o torcedor do Ceará é algo muito representativo e muito significante. Porque se a gente lembrar daqueles jogos, e vem à cabeça agora aquele jogo contra o Cruzeiro, no Castelão, já com pouco público, um Ceará já meio que burocrático, já meio que entregue em campo, né? Um torcedor que já tinha praticamente jogado a toalha, e depois de 11 anos do Ceará longe da Série A, né? Parecia que estava só de fazendo o número ali de passagem, sem nenhum momento, sem nenhum gosto por disputar a competição, só esperando a Série B chegar de novo. E você vê esse Ceará de volta hoje, esse casamento com o PV deu liga. O Ceará se sente caldeirãozinho ali no PV, se sentindo muito fortalecido e cada vez mais confiante. Então eu acho que é um mérito muito grande de Lisca, da direção aí que conseguiu buscar esses reforços e trouxeram o Ceará pro campeonato, né?
Exato, exato. Antes da gente passar para as atuações, eu vou dar até um pequeno spoiler, que é a opinião do Thiago, que está mais próximo aí. Thiago, houve alguma reclamação com o goleiro Everson, que eu achei que, apesar de o Santos ter criado pouco, o gol e a outra grande chance do Santos foram quando o Everson deu uma farrapada. Não sei se viram do mesmo modo aí.
Pois é, após o jogo, vi pouco assim a repercussão e tal, não vi, claro, teve, a gente percebeu claramente que ele, nas duas jogadas que o Santos teve boas possibilidades, ele de fato, ele tem um erro ali, ele acaba sendo precipitado na primeira possibilidade, né, acaba saindo demais. Se o Bruno Henrique olha que ele está adiantado e consegue dar o tapa, teria até aberto o placar antes, o que seria também, na concepção que a gente estava até frisando, injusto. E no segundo gol ele poderia ter saído ali na jogada. Não tem a repercussão geral.
Eu acho que ele escorregou ali. Eu tava vendo de novo o lance. Ele deu tipo uma vacilada, sabe? Uma derrapada. Eu acho que ele ia sair na bola e foi fundamental aquela falha pro gol. Porque ele estaria naquela bola. Ele estaria naquela bola. Então, esse vacilozinho que deu ali, uma derrapadinha, foi o tempo que ele perdeu e que o Jean Mota chegou para fazer uma infelicidade muito grande, realmente.
Mas ele é, queira ou não, é um goleiro que tem crédito com a torcida e tudo mais. Mas é aquela coisa, a gente for falar do detalhe, desse detalhezinho e tudo mais, é óbvio que fica na cabeça do torcedor como se tivesse um errado e tal. Mas os vários sis que o Ceará também fez, para
Isso.
mim, mais principal do que foram as chances
Sim.
desperdiçadas, né? Poderia ter feito dois, três assim, que é sério, não
Poderia.
seria absurdo, não seria absurdo mesmo a gente frisar que o Ceará estaria vencendo o Santos com muita facilidade, se não fosse
Sim.
de fato as grandes chances desperdiçadas.
E o Everson, por sinal, bateu até falta hoje, né? Minhoca, por aí, né? Bateu
Exato,
falta,
exato.
né? Ele que veio do São Paulo, né? Tava lá na época do Rogério, isso.
Exato. E tanto é que ele usa 01, né? E tá também até em homenagem ao Rogério, ele é bem fã do Rogério. E ele já tinha até batido falta, se eu não me engano, ano passado, ele já tinha tentado umas duas vezes e depois parou por aí, não sei por qual motivo. E bateu até bem. Hoje ele teve uma chance no primeiro tempo, bateu, a bola até desviou e tudo, mas ele bateu muito bem. Deve estar realmente treinando lá nos coletivos e, enfim, o Ceará ganha um batedor já que tem dificuldade. Antes era o Pio, né, o principal jogador na bola parada. E o Pio, por não ter a qualidade durante o jogo, assim, só tem basicamente o principal destaque do Pio é a bola parada, tanto que quando a equipe estava muito mal, muita gente pediu o Pio, que nem era esse jogador tecnicamente ou taticamente muito bom, tinha esse fundamento da bola parada. Então, hoje, no caso, não há mais necessidade do Pio, até porque outros jogadores com mais qualidade lá estão e já estão dando conta do recado e o Pio, na verdade, perdeu um bom espaço depois com a chegada desses novos jogadores.
É, eu dei uma filtrada aqui nas titulares de Fortaleza, logicamente, sobre Everson. E era assim, muita gente antes agradecendo que ele tinha salvo o time, feito uma grande defesa. E depois lamentando que ele escorrega mesmo, tava revendo o lance aqui. E a maioria, mesmo com a falha, assim, reclama um pouco, mas ao mesmo tempo lembra que Everson já salvou demais a equipe, até sofreu outras goleadas, outras derrotas maiores. E hoje teve o caso dele escorregar aí nesse lance, mas acontece. Bom, galera, antes de ir para as atuações, vou lembrar você que está ouvindo esse telecast. Você está ouvindo esse telecast aí, não sei, pode ser no Ceará, pode ser em São Paulo, pode ser em Salvador, pode ser no Recife. E se você quiser linkar a sua marca ao 45 minutos, aparecer aqui em um dos telecasts ou do podcast, mande e-mail contato@podcast45minutos.com.br. Que a gente conversa e vê a melhor opção para sua empresa estar tá aqui, ser parceira do 45 Minutos. Porque a gente tem parceiro, a gente não tem patrocinador, certo? É parceiro, é parceria mesmo. Thiago Minhoca, vamos lá. Vamos para a parte, acho, mais fácil. Quem foi o melhor jogador do partido aí, pelo lado do Ceará?
Olha, Rafa, eu acho que a partida do Arthur hoje, ele não tinha feito bons jogos assim recentemente, não jogou tão bem contra o Paraná, foi um pouco também, desapareceu um pouco também contra o Fluminense, mas hoje ele foi de fato o jogador que precisa ser. Eu até tinha falado no telepassado que ele estava muito distante do meio de campo, e hoje a maneira como ele tomou as decisões no ataque foi de fato de um jogador diferenciado. O gol, principalmente. Se a gente for reparar no lance, ele já domina a bola, posicionando o corpo exatamente para bater de chapa, como ele bateu tirando do Vanderlei. Porque, obviamente, ele sabia que o Vanderlei é um grande goleiro, um dos maiores goleiros do Brasil. E ele, já ali naquela condição, ele já matou, tudo bem, ele tinha toda uma liberdade ali, mas ele rapidamente já dominou com a perna esquerda, viu que o Vanderlei saiu, olhou e já bateu tirando. Então, toda uma categoria, de fato, uma qualidade de atacante que ele é, tanto que foi vendido para o Palmeiras, como eu já tinha falado, e acho que ele foi o jogador, digamos, mais criativo, ou mais, que deu mais trabalho realmente para o Santos, na defesa do Santos. Ele teve uma bola que no primeiro tempo, que quase ele também já quase abriu o placar antes, no primeiro tempo, que ele pega a bola e ele gira, que é realmente aquela jogada de centroavante. E a bola passou muito rente à trave, não tinha chance para o Vanderlei. Se vai em direção ao gol, já era. E ele também deu muitas possibilidades. O Ceará, um outro ponto que eu também gostei muito foi os contra-ataques. E ele deu muita condição nesses contra-ataques. Seja no posicionamento, abrindo espaço para outros jogadores cair para os lados, como era o Carlos, ou como o Quixadá também aparecia. Felipe Azevedo, não tanto, mas depois com a entrada do Leandro Carvalho. Então, o Arthur teve essa função, assim, pelo menos no ataque, com mais opções. Tanto deu opção com passe, ou principalmente com finalização. Fez um belo gol, ia sair de fato como o grande nome, assim, sem sombra de dúvida. E, aliás, foi, né? Só que devido a esse empate, acaba ficando um pouco ofuscado, porque a gente fala mais desses dois pontos desperdiçados do que a grande atuação do Arthur, ao meu ver, o melhor jogador dessa partida.
Lucas Fittipaldi, vai de Arthur também ou tem outro jogador para apontar?
Assina embaixo, Rafa. Assina embaixo porque é isso que Mioca falou, assim. É um cara que sempre todo mundo espera muito dele, né? O pré-campeonato brasileiro dele foi excelente, né? Despertou a atenção de todo mundo e infelizmente não estava tendo chance de jogar. Aquele time do Ceará, a versão anterior do Ceará, a bola simplesmente não chegava para ele. E ele era uma ilha perdida lá no time, acabou perdendo a posição, enfim. E agora não. Hoje, realmente, o jogo dele explodiu. Ele já vinha conseguindo ser mais útil, ainda que ainda não tivesse sendo tão participativo como dele se espera, né? Mas já tinha feito gol contra o Sport, sido decisivo, né? Já tinha feito jogos melhores do que o que vinha fazendo antes, porque a bola começa a chegar. A bola agora chega. Agora a bola chega, né? Agora. Existe movimentação lá na frente, existe ultrapassagem, existe troca de passe, triangulação, enfim. Então ele tem a qualidade, né? E o porte físico dele, a quantidade de bolas que Arthur ganhou hoje, né? Protegendo, né? Levando vantagem sobre os zagueiros do Santos, aliando técnica e força, né? O que faz dele um jogador realmente raro no atual momento do futebol brasileiro, né? Um atacante técnico e forte e que assim, não é por acaso que o Palmeiras veio buscar, né, aqui no Ceará, né? Então, eu concordo, acho que foi o melhor jogo dele disparado. Hoje finalmente explodiu o futebol de Arthur e acho muito justa essa escolha.
Eu vou dar só uma menção rosa Prédinho, tá? Porque das partidas que eu vi do Ceará, talvez eu esteja posso estar exagerando, mas foi o melhor que eu vi até o momento. Não sei se tem algo a adicionar a Edinho, mas gostei muito da partida dele.
O Edinho fez uma partida muito boa. Uma pena que, na verdade, ele não consegue conter as chegadas, né? Foram três jogos pelo Ceará, três amarelos, tomou o terceiro amarelo, não jogará contra o Atlético Paranaense. E aí o Lisca deve, não sei se optar pela volta do Samuel Xavier e trazer o Fabinho de novo para o meio-campo, porque o Fabinho está correspondendo muito bem pelo lado direito, né? Então, Samuel Xavier, como vocês bem conhecem aí, jogou no Sport também, tem uma deficiência na parte defensiva. E o Fabinho jogou muito bem. E aí ele pode colocar um jogador de meio de campo, que pode ser ou o Ricardinho, que é o meia mais de saída. Não sei. Vamos ver como é que o Lisca vai pensar para montar esse time. No caso, o Edinho não vai poder estar presente no jogo de sábado, às 4 horas, contra o Atlético Paranaense.
Eu acho, Rafa, que também vale uma menção que Quixadá de novo, tá? Ele, no segundo tempo ali, acabou substituído. Talvez até tenha sentido o cansaço e tal. Mas, assim, de novo, um jogador que se movimentou demais, criou, botou bola na trave, né? Dá uma dinâmica, a esse setor ofensivo do Ceará. Impressionante como é uma peça que encaixou, né? Um jogador que já é veterano, né? Muito rodado, né? Jogou 7 anos no futebol da Bulgária e voltou para o Ferroviário, destacou na Série D. O Ceará foi lá, pinçou o cara e ele desde o primeiro momento, desde a estreia lá contra o Fluminense, que o cartão de visita já foi excelente, surpreendente, né? Não se esperava um jogador de Série D poder render o que ele está rendendo na Série A. E acho que hoje fez mais um bom jogo, excelente jogo. Né? Acabou substituído pelo Ricardinho ali na reta final, mas hoje é titular com muita justiça desse time e tem feito a diferença para esse time do Ceará.
Lucas, só para complementar essa sua informação, o Quixadá, eu acho que até tinha mencionado também isso com o Rafa no telecast passado, no jogo contra o Paraná. O Quixadá, obviamente, ele é um jogador de 32 anos e tudo mais. No Ferroviário, ele até perdeu boa parte da primeira fase da Série D, exatamente para estar em melhores condições, caso o Ferroviário avançasse, tanto que avançou e foi campeão. E ele foi fundamental nos jogos do mata-mata, né, para o Ferroviário. E nem lá na Série D, que ele jogava semanalmente, ele conseguia jogar os 90 minutos. Ele é um jogador de muita intensidade. Então, realmente, o Ceará tem um jogador no alto nível por um tempo. E aí, no segundo tempo, não tinha condições dele continuar, tanto que o futebol dele cai muito no segundo tempo. E aí, ele sempre tem que ser substituído. Mas é, de fato, um jogador bem. Uma escolha realmente que ninguém imaginava que fosse render tanto. E está rendendo bem além da conta, teria feito um golaço. Aliás, lembrou muito um jogador que até foi bem comentado essa semana aqui em Fortaleza, que foi o Clodoaldo. O Clodoaldo era muito conhecido por fazer aqueles gols de cavadinha aqui no PV, e
Sim.
quase o jogador, né, o Quixadá, faz um gol à la Clodoaldo, né? Seria um gol sensacional. Já estava batido o Vanderlei. E uma pena que a bola tocou na trave.
Lucas, e o pior jogador? Vai ser fácil de apontar?
Rafa, eu não gostei da partida de Felipe Azevedo, tá? Ele acabou substituído também por Leandro Carvalho, que acho que quando entrou, entrou melhor. Do que ele acrescentou, né? Participou, se não estou enganado, inclusive do gol, a bola passa por ele também. Acho que foi ele que deu o passe para Arthur, né? E Felipe, um jogador que a gente conhece bem, que já foi importante para o Ceará, inclusive nesse campeonato, né? Naquele cenário de terra arrasada, ele era, em alguns momentos, um dos únicos jogadores que tentava alguma coisa ali, mas achei uma figura muito apagada e que ainda não encaixou. Nesse novo momento do Ceará, pelo menos dos jogos que eu vi, eu vi um Felipe Azevedo abaixo ainda, tinha perdido a posição, né? Eu estranhei no primeiro momento a saída dele do time, mas nesse momento agora, talvez, já não sei se ele será titular, tá? Nesse jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. Talvez ele já volte a perder essa posição novamente. Achei que ele foi muito discreto. Passou quase despercebido um jogo que por tudo que a gente já falou aqui, era natural que ele pudesse ter uma participação muito maior e muito efetiva, né? Diante do volume de jogo que o Ceará teve, ofensivo, e Felipe Azevedo ficou ali sumido na partida.
Tiago, quem é o pior jogador desse empate contra o Santos?
Pois é, Lucas falou, acho que de maneira muito bem colocada. Parece mesmo que o Felipe Azevedo está muito naquela levada do antigo Ceará, né? Tipo, apagado, sem aparecer muito. Ele até tem alguns passes para gol. No jogo contra o Palmeiras, ele deu uma assistência. No próprio jogo contra o Sport, na vitória do Ceará, ele que dá assistência para o Arthur. Mas ele é um jogador, de fato, que ele raramente assim você encontra um lance dele. Na partida. Então é muito pontual a participação do Felipe Azevedo durante os 90 minutos. Então ele não consegue ter uma regularidade. Então ele está aqui, passa 20 minutos sem aparecer no jogo ou sem criar nada de relevante. E aí de vez em quando ele consegue um cruzamento, uma jogada aqui, outra lá, mas é muito pouco, né? Pelo jogador que ele poderia ser. Então aí para a satisfação do nosso amigo Cássio. O inominável aí vai como o pior da partida, porque sem sombra de dúvida foi o jogador mais abaixo, não estava na mesma balada dos outros jogadores do Ceará que jogaram muito bem.
Só lembrando mais uma vez que essa partida foi antecipada, certo? Da 20ª rodada. A 20ª rodada vai acontecer aí no dia 22, 23. Ou seja, Santos e Ceará já estão livres dessa rodada. Mas o Ceará tem um jogo a menos, que é aquela partida contra o Bahia, se alguém tiver esquecido aí, certo? Só para não ficar perdido. E eu queria perguntar aí, Thiago, Lucas, algo mais a falar desse empate contra o Santos?
Não, Rafa, na verdade era só me apontar como você citou, o Ceará estava com jogo a menos, ainda está com jogo a menos, né? Esse jogo antecipado, na verdade, igualou, e o Santos também tem um jogo lá do Vasco, a terceira rodada, que eles vão até se enfrentar, a partida da volta vai ser antes daquela partida de ida, lá da terceira rodada da Série A, devido a essa questão do calendário. Então, mais uma vez, obrigado pela participação aí, por fazer parte aí, mais uma vez, do Telecast, e E a gente volta na próxima aí para falar sobre Ceará e Atlético Paranaense no sábado.
Vou só concluir aqui dizendo assim que essa reta final aí de primeiro turno, né? O Ceará, o torcedor do Ceará, acho que segue muito motivado, animado. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, acho que a tendência é de um caldeirãozinho no domingo lá, novamente, no PV. Eu acho que deveremos ter um bom público lá, né, para esse jogo. O Ceará com boas chances de buscar uma vitória, de chegar aos 18 pontos, tá? E o último jogo desse turno seria contra o será contra o Vasco, né, em São Januário, que é um jogo também interessante, tá, para o Ceará. Então, eu acho que tem uma projeção aí de 18, né, 19 pontos. Se o Ceará conseguir chegar a esses 18 pontos, pelo menos, nessa virada do turno, acho que a gente tem que dar um jogo de desconto, porque teve esse jogo adiantado na 20ª rodada, né? Então, acho que essa vitória seria fundamental. Se o Ceará soma mais 3 pontos e fecha esse turno com 18, ele chega ali para jogar um segundo turno vivo, tá? Então eu acho que é nisso que o torcedor do Ceará se apega, e acho que não é esse gol no final que vai tirar essa motivação, esse gol sofrido no fim, né, de hoje, que vai tirar essa motivação e o entusiasmo do torcedor do Ceará, não.
É isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um telecast. Valeu, Thiago. Valeu, Lucas. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, valeu.
Valeu.